Una vez más, muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros la palabra de Dios. Agradecer porque Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Así que vamos a meditar en una carta que el apóstol San Pablo escribió a los Corintios. Es la segunda epístola, por tanto, Corintios capítulo 5, y vamos a leer el versículo 17. Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Y así dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Son palabras de Dios. Es cierto que hay textos que presentamos aquí y que ya muchísimas veces oímos un pastor, en fin, alguien de una congregación que puede ser de aquí, de nuestra o de otra localidad, pero que cada uno habla de su manera. Es posible que ya oímos hablar sobre este capítulo, este versículo, muchas veces. Así que podemos coincidir o no. Lo que pasa es que el apóstol Pablo escribe a los Corintios porque estaba preocupado con su congregación, al percibir que sus hermanos estaban desviados de la doctrina de Dios. Estaban muy pegados a la tradición, a las costumbres populares y a todo lo que no dignificaba la conducta de un creyente. Según la doctrina de Dios. Acordémonos, hermanos, que fue el apóstol Pablo quien fundó la iglesia de Corintios. Era una iglesia muy bendecida por Dios. En los primeros capítulos de esta carta, el apóstol habla de los dones espirituales y de toda suerte y bendición que la iglesia esta de Corintios había recibido de Dios. Corinto era una iglesia carismática. Bíblicamente hablando, podemos decir que tenía los carismas del Espíritu de Dios. Inicialmente, los corintios supieron aprovechar con dignidad esa bendición, desarrollando sus servicios, prestando cultos a Dios, cumpliendo así la difícil misión de expandir el Evangelio en este mundo. Pero no se sabe la razón que la iglesia, esta de Corintios, en un cierto momento empezó a descarriarse de los padrones de conducta y de doctrina que el apóstol había establecido cuando la fundó. Surgieron segmentaciones dentro de la iglesia, surgieron problemas doctrinales y problemas de moral. Por tanto, muchísimos problemas. Cuando recibe la información sobre Corinto, el apóstol estaba cumpliendo su último año de ministerio en Éfeso, por tanto, no estaba en Corinto. Preocupado con los hechos, decidió escribirles una epístola donde les aconsejó de manera muy sabia y amorosa a sus hermanos de Corinto a cambiar de vida. No se enfadó, pero ha tomado una posición disciplinada, una posición dura, porque sabía el apóstol que la iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida por Dios. No se podía justificar, por tanto, un comportamiento tan mundano por parte de sus miembros, pero confiaba de que se podía cambiar los hechos. Los corintios eran un pueblo de Dios, así que Pablo les exhortó a los creyentes de Corinto que adoptaran una postura más dignificante. Es una breve historia, porque hoy podemos decir, conforme está este mundo, que necesitamos de recibir Pablo, o al menos una carta que nos envíe con este mismo asunto. Necesitamos que el apóstol Pablo nos venga a exhortarnos, porque hay muchos problemas en las mentes de las personas. Necesitamos que Pablo nos hable sabiamente, pero de manera muy rígida, como hice con los corintios, porque nosotros también somos un pueblo bendecido por Dios. Tampoco se puede justificar las divisiones entre nosotros, los problemas doctrinarios, los problemas morales y tantos otros problemas que enferman nuestra sociedad. Necesitamos que Pablo nos exhorte que no estamos interpretando bien los propósitos de Dios. Necesitamos que Pablo nos exhorte que estamos perdiendo tiempo con cosas vanas. Soy rico, soy pobre, esto es vano, no es propósito de Dios. Soy de familia A, soy de familia B. Tengo esto, no tengo esto, eso es vano, no es el propósito de Dios. Soy de raza blanca, soy de raza negra, eso es vano, no es propósito de Dios. Soy intelectual, no soy intelectual. Soy del norte, soy del sur. Esto aquí quizás no tenga importancia, pero en mi país esto tiene mucha importancia. Quien es del norte del país se siente más importante que el del sur. Bueno, estamos perdiendo tiempo con esas divisiones. No es propósito de Dios las personas discriminarse por esos motivos que acabé de citar. Cuando uno piensa que es más importante que su hermano por ser rico, pobre, blanco, negro, del norte, del sur, entonces no está cumpliendo con el propósito de Dios. Esta persona está en conflicto interno con él propio. Está perdiendo tiempo. Necesita del apóstol Pablo. Necesita de la exhortación de Pablo, que es una exhortación de esperanza, de paz y de amor. Pablo necesita acordar a las personas que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todos nosotros podemos estar en Cristo. Podemos. Si queremos, claro. Tenemos esta invitación por parte de Jesús. Por varios momentos, Jesús invita a los suyos. Y cabe a nos aceptarmos o no, porque la invitación está dada. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Eso está en Mateo 11:28. Es una invitación de Jesucristo. Y tenemos otras tantas. Una de ellas, por ejemplo, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tenéis y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Es una otra invitación de Jesucristo. Así que estamos invitados. Si queremos hacer nuevas todas as coisas viejas, estamos invitados, porque todos podemos ser de Cristo. Não há discriminações. Jesus está invitando a toda a humanidade, sem distinção. Assim que, se queremos olvidar-nos de nosso passado e fazer novo todo em nossa vida, sigamos seus mandamentos. E, a vezes, necessitamos do apóstolo Pablo, porque nos maltratamos a nós mesmos com nossas convicções. Nos conformamos com nossos fracassos e rolamos a toalha no tapete. Um problema psicológico pode ser tão grande em nossa vida que condiciona toda nossa carreira. A mente de uma pessoa é tão forte que supera o físico. Quando a mente está borrosa ou quando está derrotada, o físico lhe obedece e caem juntos ao abismo. Pero se a mente está animada, o físico lhe corresponde surpreendentemente e pode fazer muitíssimo mais, porque a mente está animada. Nos acordamos que, para os amantes do futebol, a Roma eliminou o Barça de la Champions por força psicológica. Não é que seja um equipo melhor que o Barça, mas com a força psicológica fizeram a remontada que lhes deu a vitória. Assim que é um exemplo muito recente de que a mente tem mais força que o físico. Havia dois homens em Tanzânia. Se chamavam Samata e Okui. Tanzânia é um país do centro de África e muito famoso como um país cheio de pessoas expertas em bruxarias. Samata era muito conhecido em uma região, em um pueblo, como um grande brujo e que fazia coisas que as pessoas le temiam. E então, como a zona onde viviam era uma zona muito pobre, havia uma organização internacional com um equipo de missionários que trabalhavam ali a dar uma ajuda em alimentos, em vestuário, às famílias. E assim que passavam hambre, pero tinham alguma ajuda. E então, Samata e Okui, não sei o que lhes passou, pero se enfadaram, discutiram, e Samata disse a Okui, ameaçando-ne, que tu vas a morir, porque eu sou brujo e tu vas a morir. E então Okui estava cheio de medo, porque Samata era um grande brujo e me disse que vou morir, e então não tenho o que fazer. E se quedou muito afetado psicologicamente. Assim que, envolvidos alguns dias, Okui começou a enfermar-se. Começou a adelgazar-se e esperava o dia para morrer, porque Samata lhe disse que iria morrer. Então disse, bueno, creio que já estou enfeitiçado e agora só estou esperando por meu momento. E então, o diretor do centro de ajudas, que era um pastor, missionário, chama a Okui e lhe pergunta o que estava passando, porque em muito pouco tempo estava muito delgado e sem ganas de fazer nada, e perguntou a ele, pero o que te passa? E então ele explicou tudo, que Samata me vai matar, porque me ameaçou, porque isto, isto e isto. Bueno, e então o pastor decidiu chamar a Samata para perguntar por que iria matar a seu irmão. E Samata disse: le voy a matar porque me insultou, porque, bueno, excusas. E então o pastor disse: bueno, Samata, se Okui muere, tu não recibirás mais nenhuma ajuda de aqui, porque estamos aqui como hijos de Deus. E tu estás recebendo ajudas em alimentos, em vestuário e algumas vezes em dinheiro, mas agora estás matando a tu irmão, então te vou cortar todo tipo de ajuda. E Samata diz: não lo hagas, porque eu tenho família, tenho isso. Pois, pero se Okui muere, tu não recibirás mais nada. Então, este homem saiu preocupado e chamou a Okui: mira, já não te vou matar mais, porque agora não me dá a gana, não necessito matar-te. Bueno, então Okui mirou para ele: pero, verdade? Sim, verdade, te estou dando minha palavra, não vas a morir. Bueno, muchísimas gracias. E sai saltando, bailando, porque já não vou a morir. E alguns dias depois, Okui, que estava muito delgado e sem gana de fazer nada, recuperou seu físico e começou a trabalhar, a fazer tudo o que tinha que fazer, e estava melhor em menos de uma semana. Assim que Samata não era brujo, tinha fama, mas não era. E então era psicológico, porque quando as pessoas miravam a Samata, como toda a gente falava mal de Samata, porque era brujo, era aquilo, então as pessoas temiam Samata, mas não era brujo. Porque não disse nada, só com uma palavra, te vou matar, o homem estava morrendo. Não te vou matar mais. E o homem despertou e... Bueno, entonces es para decir que la mente tiene una fuerza increíble, porque mucha gente se está matando psicológicamente, pero cuando la mente no funciona, el físico obedece y te mueres, convencido de que Samata me mató, pero no, tú te mataste. Entonces hay que estar atento, porque un cristiano necesita de restaurarse constantemente. É como um doutor que necessita ler todos os dias para curar seus pacientes. Porque quando um doutor não lê, mañana não sabe o que fazer, porque há enfermidades novas, há casos novos, há casos que ayer não lo conseguiu, mas é necessário que se restaure, que se atualize constantemente. O cristiano também deve ser assim. O cristiano deve ser como um professor, que todos os dias tem que preparar suas classes, porque senão não avança. É como um atleta que deve treinar todos os dias, porque senão é como o Barça. Não sei se treinaram, se não, mas parecia uma equipe que nunca mais treinou. Pois. É como um negociante que quando se distrai, sua tienda cai, perde os clientes. É necessário que todos os dias deve fazer contas, deve pensar no que fazer, comprar coisas novas, restaurar seu sítio, coisas assim, porque senão os clientes desaparecem. É como um músico que quando está em alto deve manter-se, porque senão hoje vende 1 milhão de cópias de discos e amanhã não vende nada, porque suas músicas já não são sucesso. É como um agricultor que quando não trabalha, não se atualiza de los fertilizantes, de los cultivos, pode perder todo. Então, todo o cristiano deve ser como todos esses profissionais que acabei aqui de mencionar. Que quando cristiano não lê, não se atualiza, não se restaura, é cristiano facilmente devorado. es como un pez muerto que no nada en la dirección contraria del agua. Porque para las personas que pescan, saben que cuando un pez solo viene por las correntezas del agua, porque está muerto. Porque el pez cuando está vivo nada en posición contraria. Y consigue, y va, porque la agua viene de norte a sur, pero el pez puede, cuando está vivo, puede nadar de sur a norte. Cuando no lo hace, porque está muerto. Y un cristiano no debe ser como un pez muerto. Debe estar atento y restaurarse todos los días. Así que Dios bendiga su palabra de hoy para siempre. Amén.